Senhor presidente, eu ontem me referi aqui à questão da fila do SUS e a fila que fica cada vez maior. Me referia ao SUS que organiza os atendimentos, que nós aprovamos que tem que ter uma fila publicada na internet, justamente para que ninguém fique esquecido, mas essa forma não pode ser uma maneira de excluir, de prorrogar, de deixar o paciente ainda mais angustiado, não sabendo mais quando vai ser chamado. O comportamento da Secretaria da Saúde, em relação aos médicos que fazem, ao credenciamento dos médicos para atender a fila, dá a impressão que cada procedimento paga 4, 5 mil por procedimento, que tem muita gente querendo fazer. Não, é o contrário. Todos os dias tem médico que manda dizer: olha, não me mande mais ninguém aqui. O secretário de saúde de Biguaçu ainda relatou isso para o governador. O cirurgião, o ginecologista que faz a cirurgia lá, mandou dizer: olha, não me manda mais ninguém. Pronto, agora a grande Florianópolis não tem para quem mandar lá no hospital de Biguaçu os procedimentos, digamos, relativos à ginecologia. E também me referi aqui que a única porta de entrada dos pacientes é, que eu acho que pode ser o SUS, a porta de entrada é o SUS, mas a porta é uma porta real, é a porta do posto de saúde, é como se para nós fosse aquela porta ali, presidente. Só tem um jeito para entrar na fila do SUS, é a porta real. O paciente tem que ir lá de madrugada, se inscreve, aí o posto vai ver quando vai chamar. Quando chama, ele não chama para o especialista, ele vai dizer: olha, um médico geral vai te chamar, e aí vai dizer qual é o especialista, e daí você vai entrar na fila para o especialista te chamar, que demora 5, 6 meses, de um ano, para ele te chamar. Aí você vai entrar na fila. É uma coisa angustiante. E o SUS mandou embora todos os parceiros. O único cirurgião, os únicos que fazem os procedimentos pelo SUS, são aqueles que passam por um procedimento rigoroso, para depois pagar R$50 para ele. Quem paga esses 50, 60, 70 reais, não tem nenhuma de R$200, nenhuma cirurgia de R$200. O Estado se propõe a pagar um prêmio de R$200, mas não está pagando. O único que paga é o Ministério, quando paga. Agora dizem que o Estado, que o Ministério mandou 9 milhões... Faz um ano, 9 milhões, há um ano atrás, em julho do ano passado. E provavelmente até julho desse ano, eles vão gastar os 9 milhões. 9 milhões é movimento para a Secretaria gastar em uma semana. Nós temos 180 hospitais filantrópicos, mais os nossos hospitais, aí são 7, são 10, 12, mas dá quase 200. Se cada hospital fizesse 40 cirurgias, gastava os 9 milhões. Uma semana, no máximo, para fazer 40 cirurgias, até mesmo o menor. Então, eu estou todos os dias lembrando o secretário da Saúde que é ele que tem que fazer o orçamento de o que precisa para ele atender aquelas pessoas que estão lá. Já que a prioridade número um do governador é saúde, então nós vamos ter que fazer isso. E eu estava vendo a questão da defensoria, a defensoria pública de Santa Catarina, que está colocada em 24 cidades, que tem hoje 98 defensores, mas tem mais 22 para serem contratados. Mais 22. Vão ser contratados agora. 120 defensores. Mas eu estava vendo aqui as perguntas, quais são as restrições que os defensores públicos, esse que nós pagamos agora, nós já autorizamos o pagamento de 25 mil cada defensor, mais 5 mil de gasolina por mês. Está 30. E ele vai atender quem? Olha, só vamos atender aqueles que têm hipoinsuficiência financeira, okay? Aqueles que ganham só até 3 salários mínimos. 3 salários mínimos, gente, não é 3 mil reais. O salário mínimo é R$ 954. Então, ganhou 3 mil reais, já não vai mais receber atendimento da Defensoria Pública. Ele vai ter que contratar o advogado dele. Mas o pior não é isso. O pior não é isso, senhor presidente. Eu vi quando um paciente que precisa de uma cirurgia vai lá na defensoria pública dizer, pelo amor de Deus, eu preciso ser operado e eu quero fazer um processo contra o Estado para o Estado me pagar a cirurgia. Quero fazer um processo contra o Estado. Olha só, a defensoria quer que o médico dele, o médico que vai atender, que não tem nada a ver com o SUS, vai fazer particular, não é verdade? Aí ele começa com algumas perguntas. Quais a doença que acomete o paciente? Aí o paciente, o médico preenche. Segundo, quais os CIDs correspondentes? Tá, vai fazendo... Faz uma, duas, três, quatro perguntas. E continua. Quais as consequências caso o paciente não seja submetido ao procedimento médico em prazo razoável? Aí o médico vai dizer, olha, quais as consequências? Há risco de morte pela demora na realização do procedimento? Há risco de morte? Pode ter risco de morte. Vamos supor que o médico coloque, tem risco de morte. A sexta pergunta, há risco de agravamento do quadro clínico atual pela demora na realização do procedimento? Vai dizer que sim, porque por isso que ele está precisando operar o paciente. Sétimo, configura urgência, isto é, o procedimento médico deve ser realizado no paciente o mais rápido possível? Se ele botar que não, bom, então. Mas se ele botar que sim, olha só o que vai dar daqui a pouquinho. Para fins de instrução processual, qual o custo aproximado do procedimento? Bom, mas essas três perguntas antes, essas quatro... Se o médico preencher que essa, responder positivamente a essas perguntas, o juiz que julgar isso aqui, sabe o que vai dizer? Doutor, o senhor vai ter que operar gratuitamente, porque senão significa omissão de socorro. Então, essas perguntas que a Defensoria Pública está fazendo, está pedindo para o médico que está atendendo o paciente. Não é o médico do SUS. O médico do SUS, aquele que vai lá da fila, está lá na fila. É o médico particular. Já que o SUS não chama, ele está fazendo um processo. E o defensor público é o advogado que vai defendê-lo. Ora, com essas perguntas aqui, nenhum médico, eu descobri, nenhum médico se atreve a preencher isso, porque senão, ao final... O juiz vai dizer, não, então o senhor vai ter que operar, isso aí é um caso de emergência, e se não operar, o senhor vai preso. Ora, o que que acontece na prática? O paciente que tem dinheiro, que ganha mais do que 3 salários mínimos, me dá mais um minuto, senhor presidente. Aquele que ganha mais de 1 salário mínimo, ele não consegue se encaixar porque ganha 3 mil.
Mais um minuto concedido.
Obrigado, senhor presidente. Aquele que precisa ser operado, o médico não vai ter a coragem de preencher isso aqui, porque se ele preencher, o juiz vai dar contra o doutor e ele vai ter que operá-lo mesmo sem pagar, como não paga as emergências, como não paga aquelas cirurgias de emergência, paga quando quer, quando tem. Vocês não ouviram aí essa história dizer que o governo deve 1 bilhão de reais? Ele deve para quem? Deve para esses procedimentos de urgência que foram feitos lá em São Bento, em Brusque, em Jaraguá, foram feitos em todas as cidades. Enfim, eu quero dizer para a Defensoria Pública, para a doutora Ana Carolina, que é a presidente, a doutora Ana Carolina Cavalim, que é a presidente da Defensoria Pública, que essas perguntas ela tem que corrigir. Se deixar essa aí, não serve para nada.